Muito bem, a Brasil Game Show, maior evento de games da América Latina, já anunciou a pré-venda de ingressos para a edição de 2020, logo no primeiro mês do ano. Além da BGS, cada vez mais o Brasil recebe edições de eventos do mesmo tipo durante todo o ano. Hoje nós vamos falar com Ricardo Urbano, que é professor do curso de jogos digitais na Faculdade Impacta, além de escritor e jornalista de games. O foco do bate-papo é como esses eventos abraçam produtoras independentes e pessoas aí economicamente menos favorecidas. Professor Ricardo, obrigado por conversar com a gente, viu?
Boa tarde a todos, eu que agradeço a oportunidade.
Olha, eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre como as produtoras independentes podem acabar ganhando espaço dentro de eventos assim.
O que acontece é que as empresas também têm que perceber como esse mercado está crescendo, está sendo impulsionado, mesmo com a crise que o país está passando. Alguns eventos ainda não tinham espaço para os estúdios independentes, né? Agora o Brasil Game Show tem espaço, já é o terceiro ano que tem um espaço para as independentes. Isso com certeza é uma troca, né? Os estúdios começam a ter mais interesse em expor seus jogos e a Brasil Game Show também vai dando esse espaço e todo mundo vai ganhando.
Olha só que bacana, né? Além de mim, para fazer essa entrevista, a gente também tem aqui a Letícia Gines, nossa produtora, que tem uma pergunta para o senhor.
Então, agora você citou também que agora a BGS está dando espaço mais produtores independentes e assim, esses eventos, na sua maioria, eles acabam funcionando como uma forma para promover novos lançamentos de jogos e consoles, mas acabam focando principalmente em grandes produtoras do mercado. Então, assim, a gente queria saber, existe algum evento que tenha como foco especificamente o universo dos games independentes?
Com certeza. Nós temos o BIG, né? Que é o principal evento nesse sentido, ocorre uma vez por ano. Esse último ano ele ocorreu na Paulista, não lembro o nome do prédio, mas antes ele ocorria no Centro Cultural de São Paulo, né? Então é um evento só de empresas independentes. Tem premiações, os jogos ficam à mostra para o público, é um evento gratuito. Uhum. Então pessoas que não estão acostumadas com esses jogos independentes podem ir lá, podem testar. Ano passado eu lembro de ter visto muitas crianças jogando jogos que elas não vão ver no PlayStation, não vão ver na TV ou nos sites grandes, né? Então elas têm esse contato. E tem o SB Games, mas ele é mais acadêmico nesse caso, né? Não é tão para o público em geral.
Sim, legal. E assim, né, professor, é muito comum as pessoas valorizarem jogos que são produzidos no exterior, né, especialmente do Japão, dos Estados Unidos. Para quem busca conhecer mais jogos feitos aqui no Brasil, jogos nacionais, por onde a gente pode começar, né? Qual é o ponto de partida, né, para conhecer um pouco mais esses jogos nacionais? E existe algum tipo de evento também desse tipo ou algum jogo que o senhor recomenda para começar, né, para entender um pouco mais do mercado nacional de games?
Os jogos nacionais, eles buscam, em muitos casos os estúdios não têm tanto recurso, né? Então eles vão buscar formas mais práticas para eles de colocar no ar seus jogos. Então Google Play, no mobile, né? iOS é o caminho onde você vai acabar caindo em alguns jogos desse tipo. Tenho aqui no trabalho um exemplo que o pessoal jogava o Horizon Chase Turbo, que é um jogo de corrida, do estúdio Aquiles de Porto Alegre, e nem sabia que era brasileiro. Então tem o pessoal que joga, tem um jogo que é o Knight's Pen Paper, bombou há uns 3 anos atrás, que também é brasileiro. Então dependendo, o pessoal está jogando já jogo brasileiro e não sabe, né? O maior estúdio em questão econômica do Brasil, que é a TFG, que agora mudou de nome, que é um unicórnio já, tem muitos jogos e a pessoa não sabe que ele é um estúdio brasileiro, por exemplo. Então o pessoal, eu acredito que falta talvez os portais darem espaço, mais espaço para os games nacionais. Alguns portais têm esse foco, mas os grandes portais talvez falte isso, né? Mostrar esse jogo é brasileiro, o Brasil está produzindo, tem jogos brasileiros em arcade, em PS4, o próprio Horizon, esse coisa que eu falei, está no PS4, o pessoal tem um jogo chamado Guts, que é de luta, estilo Mortal Kombat, está saindo para PS4, então eu acredito que tem um pouco ainda de preconceito de jogo brasileiro não é tão bem feito, mas a gente está quebrando essa barreira e com as mídias. Você vê agora, tem o programa de vocês, eu não conhecia, conheci com um aluno meu me falando, eu falei, nossa, tem um programa na Gazeta que está falando de jogos, muito legal isso. Então, também para a gente saber que estão falando dos nossos jogos, falando da cena independente, também ajuda na motivação, né, naquela coisa de querer aparecer, isso é legal.
Olha só que bacana então, né? E assim, considerando os preços altos de eventos como a BGS, por exemplo, de que forma que você enxerga esse universo de jogos atingindo e alcançando pessoas, né, economicamente menos favorecidas? Especialmente considerando o preço altíssimo de games, né? Um jogo hoje em dia custa em torno de R$200. Um console de PlayStation 4, inicialmente quando saiu era R$4.000. Enfim, considerando esses altos preços, de que forma que a gente pode alcançar, que esse universo de jogos pode alcançar pessoas menos favorecidas economicamente?
Eu acho que é o caminho do mobile, né? Mesmo o pessoal com menos condições, acaba tendo um celular por uma necessidade para ter contato com a família, e ali ela vai ter um universo de jogos. Então, temos que pensar nesses jogos para essas pessoas, mas também lembrar que nós temos todo um público diferente no celular do que a gente tem no console. Uhum. Né? Quem joga no console não é o mesmo público, pode até ser as mesmas pessoas, mas não tem o mesmo perfil. Então, dependendo de quem joga no console... Não é a minha mãe, ela vai jogar no mobile, né? Não é um menino que não tem o PS4, mas ele vai jogar no celular dele. Então, dependendo, nós temos ali uma forma de alcançar esse público com jogos gratuitos, com jogos que ganham em propaganda, fica mais fácil. E também fazer novos jogos, que temos um público todo diferente, todo pensante de uma forma diferente, com jogos com temáticas diferentes. Não teve a Perifacon, que acredito que vocês falaram sobre, e nela teve uma pequena exposição de jogos independentes. E lá teve um jogo que é o Angola Jungle, que é baseado num quadrinho que fala da questão da escravidão. E um menino estava jogando ele lá e olhou o personagem principal e falou: pô, ele parece comigo. Né? Ele viu um homem negro como personagem principal e se identificou. Então, e um monte de jovens, digo tanto meninos quanto meninas, estão com o celular na mão que podem receber jogos desse tipo. Então, acho que esse é o caminho. Porque o PS4, o Xbox... vão continuar sendo caros, né? Seja pela economia, seja pelo plano de mercado deles, então o celular com certeza é o caminho nesse sentido. O PC também, mas ainda assim o PC dependendo pode precisar ter conta, temos sites como o itch.io que tem muitos jogos gratuitos, mas não é todo mundo que vai acessar ele, né?
Uhum. Legal, e pra gente encerrar, a Letícia Gines tem aqui uma última pergunta pro senhor.
Então, nós sabemos que em eventos de grande porte, dificilmente sobra tempo suficiente para você conseguir ver tudo o que está sendo oferecido. E a gente queria saber de você, como professor em uma faculdade que é totalmente voltada para games, quais tipos de atrações nesses eventos você diria que seriam imperdíveis para quem quer ser produtor de games?
Com certeza é ver o espaço dos independentes, que é ali que você vai ter o contato, saber como funciona. Você não vai conseguir falar com o pessoal da Sony, falar com o produtor. Você vai encontrar o Kojima e falar, então, como é que você desenvolveu o seu jogo? Qual a engine? Qual a linguagem? Qual o programa de 3D? É nesse espaço que você vai poder ter contato com as pessoas que estão desenvolvendo. E também buscar as instituições, como na BGS, que teve Impacta, teve outras escolas, que estão dando esses cursos de jogos, e ali você pode conversar com os professores. Uhum. Né? Na Impacta teve palestras abertas ao público, falando de game design, falando de modelagem, falando de storyboard, nesse último BGS, né? Certamente vai se repetir, tudo indica, na próxima BGS. Então ali, quem quer conhecer, e talvez não vá virar aluno da instituição, mas ali vai conseguir os primeiros passos, talvez saiba um curso gratuito para ter uma noção, tem muita coisa na internet, e está atento, fóruns, comunidades no Facebook, grupos no WhatsApp, são caminhos fundamentais.
Olha só que bacana, então. Muito legal. Esse é o professor Ricardo Urbano, do curso de Jogos Digitais na Faculdade Impacta. Professor, obrigado por conversar com a gente e por esclarecer essas dúvidas conosco, viu?
Eu que agradeço. Precisando, só chamar a gente.
Olha só que legal, então. Grande abraço aí pro senhor. Espero que o nosso ouvinte tenha curtido esse bate-papo aí sobre games independentes, viu?
Rádio Gazeta Online. Online.